This evening, our souls have reached.
Esta noite nossa alma levou-se rumo ao céu. Fomos abençoados com linda música e mensagens inspiradas. O Espírito do Senhor está aqui. Irmã Julie Beck, Sylvia Allred e Barbara Thompson, graças aos céus por sua mãe e seu pai, por seus professores, por seus líderes de jovens e outros que reconheceram o potencial que havia em vocês. Parafraseando uma ideia, nunca se sabe quanto vale uma menina, é preciso esperar para ver. Mas cada mulher com um nobre encargo teve de um dia uma menina ser. É um grande privilégio para mim estar com vocês. Sei que além de vocês aqui reunidas no centro de conferências, existem muitos milhares assistindo e escutando a transmissão via satélite. Ao dirigir-me a vocês, percebo que como homem, estou em minoria. E preciso ser cuidadoso em meus comentários. Isso me lembra o homem que entrou em uma livraria e pediu a ajuda de uma balconista, uma mulher. Vocês têm um livro intitulado Homem, o Senhor das Mulheres? A balconista encarou e respondeu com sarcasmo. Tente a sessão de ficção. Asseguro-lhes nesta noite que respeito vocês, mulheres da igreja, e estou plenamente ciente, citando William R. Wallace, de que a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Em 1901, o presidente Lorenzo Snow disse: as integrantes da Sociedade de Socorro prestam ajuda ao aflito, abraçam o órfão e a viúva e se conservam limpas das manchas do mundo. Testifico que não há nenhuma mulher mais pura nem temente a Deus no mundo do que as que são encontradas nas fileiras da Sociedade de Socorro. Assim como nos tempos do presidente Snow, existem aqui e agora visitas a serem feitas, homenagens a serem partilhadas e almas famintas para serem alimentadas. Ao considerar a Sociedade de Socorro hoje, sinto-me humilde pelo privilégio de falar a vocês. Volto-me a nosso Pai Celestial para receber sua orientação divina. Nesse espírito, senti que devo dar a cada membro da Sociedade de Socorro de todo o mundo três metas a serem cumpridas. Número 1, estudem com afinco. Número 2, orem com convicção. E número 3, sirvam de boa vontade. Consideremos cada uma dessas metas. Primeira, estudem com afinco. O Salvador do mundo instruiu: nos melhores livros buscai palavras de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Ele acrescentou: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O estudo das Escrituras ajudará nosso testemunho e o testemunho dos membros de nossa família. Nossos filhos hoje estão crescendo rodeados de vozes que os incitam a abandonar o que é correto e a buscar em seu lugar os prazeres do mundo, a menos que tenham um alicerce firme no Evangelho de Jesus Cristo, um testemunho da verdade e a determinação de viver em retidão, eles ficarão suscetíveis a tais influências. É nossa responsabilidade fortalecê-los e protegê-los. Em um grau assustador, nossos filhos hoje em dia estão sendo educados pela mídia, incluindo a internet. Nos Estados Unidos, relata-se que a criança comum assiste a aproximadamente 4 horas de televisão diariamente, sendo que grande parte da programação está repleta de violência, de uso de álcool e drogas e de temas sexuais. O tempo gasto em assistir a filmes e em jogar videogames soma-se às 4 horas. As estatísticas se assemelham a outros países desenvolvidos. As mensagens exibidas na televisão, em filmes e em outros meios estão, com frequência, em sem oposição direta ao que queremos que nossos filhos sigam e adotem. É nossa responsabilidade não apenas ensiná-los a serem íntegros em espírito e doutrina, mas também a assim permanecer a despeito das forças externas que venham encontrar. Isso exigirá muito tempo e esforço de nossa parte. E para ajudarmos outras pessoas, nós mesmos precisamos da coragem espiritual e moral para resistir ao mal que vemos em toda a parte. Vivemos na época citada em 2 Nefe, capítulo 9. Oh, a vaidade, a fraqueza e a insensatez dos homens. Quando são instruídos, pensam que são sábios e não dão ouvidos aos conselhos de Deus, pondo-os de lado. Supondo que sabem por si mesmos, portanto, sua sabedoria é insensatez e não lhes traz proveito. E eles perecerão. Mas é bom ser instruído quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. É necessário coragem para apegar-se firmemente aos nossos padrões a despeito do escárnio do mundo. Presidente J. Reuben Clark Jr., membro da primeira presidência durante muitos anos, disse: já houve casos de homens supostamente de fé acharem que, se declarassem claramente suas crenças, poderiam ser alvo da zombaria dos colegas descrentes e suas únicas opções seriam modificar suas crenças ou fazer pouco caso delas para justificarem-se, ou diluí-las de modo destrutivo, ou até fingir repudiá-las. Pessoas assim são hipócritas. Isso lembra os versículos de grande poder encontrados em 2 Timóteo no Novo Testamento, capítulo 1, versículos 7 e 8. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Além de nosso estudo de temas espirituais, o aprendizado secular também é essencial. Com frequência, o futuro é desconhecido, portanto, cabe a nós preparar-nos para as incertezas. As estatísticas revelam que, em algum momento, devido à doença ou morte do marido, ou à necessidade econômica, talvez vocês se encontrem no papel de provedora. Algumas de vocês já desempenharam esse papel. Exorto-as a estudarem, se ainda não estiverem estudando, ou se não estudaram antes, para que estejam preparadas a prover o sustento, caso as circunstâncias o exijam. Seus talentos se ampliarão à medida que estudarem e aprenderem. Vocês poderão ser de melhor ajuda para sua família ao estudar, e poderão ter paz de espírito, sabendo que estão preparadas para as eventualidades que encontrarem durante a vida. Repito, estudem com afinco. A segunda meta que quero mencionar é: orem com convicção. O Senhor ordenou: ora sempre e derramarei meu espírito sobre ti, e grande será a tua bênção. Talvez nunca tenha havido uma época em que tivéssemos maior necessidade de orar e de ensinar os membros da família a orar. A oração é a defesa contra a tentação. É por meio da oração sincera que podemos receber as bênçãos necessárias e o apoio requerido para que sigamos nosso caminho nesta jornada, às vezes difícil e desafiadora, a que chamamos mortalidade. Podemos ensinar a importância da oração a nossos filhos e netos, tanto pela palavra quanto pelo exemplo. Partilho com vocês uma lição sobre o ensino pelo exemplo, conforme descrita na carta que recebi de certa mão relacionada à oração. Caro presidente Monson, às vezes imagino se faço alguma diferença na vida de meus filhos, especialmente por ser mãe sozinha, com dois empregos para viver dentro do orçamento. Às vezes chego em casa e enfrento um tumulto, mas nunca perco a esperança. A carta prossegue enquanto ela descreve quanto ela e os filhos assistiam à conferência geral em que eu falei sobre a oração. O filho comentou: Mãe, você já nos ensinou isso? Ela perguntou: O que eu quero dizer com isso? O filho replicou: Bem, você nos ensinou a orar e nos mostrou como fazê-lo. Mas na outra noite, fui ao seu quarto para perguntar alguma coisa e vi você ajoelhada, orando ao Pai Celestial. Se ele é importante para você, ele será importante para mim. O final da carta dizia: Acho que nunca se sabe que tipo de influência você tem até que uma criança a veja fazendo o que você tentou ensinar-lhe a fazer. Alguns anos, pouco antes de sair de Salt Lake City para participar das reuniões anuais dos Escoteiros da América em Atlanta, na Geórgia, resolvi levar comigo exemplares da New Era para que eu pudesse compartilhar essa excelente publicação com os líderes dos escoteiros. Ao chegar no hotel em Atlanta, abri o pacote com as revistas. Descobri que a minha secretária, sem nenhuma razão real, enviara dois exemplares da edição de junho, que tinha como destaque o casamento no templo. Deixei os dois exemplares no quarto do hotel e, conforme planejara, distribuí os demais. No último dia de reuniões, não tive vontade de ir ao almoço marcado, mas fui compelido a voltar ao meu quarto. O telefone estava tocando quando entrei. A pessoa que estava ligando era um membro da igreja que ouvira que eu estava em Atlanta. Apresentou-se e pediu-me se eu poderia dar uma bênção em sua filha de 10 anos de idade. Concordei prontamente, e essa irmã disse que ela, o marido, a filha e o filho iriam imediatamente para o meu quarto no hotel. Enquanto aguardava, orei pedindo ajuda. Os aplausos da convenção foram substituídos pelos sentimentos de paz que acompanharam a oração. Então ouvi baterem na porta e tive o privilégio de conhecer uma família excelente. A filha de 10 anos caminhava com auxílio de muletas. O câncer exigira a amputação de sua perna esquerda. Contudo, seu semblante estava radiante, sua confiança em Deus inabalável. Foi dada a bênção. Mãe e filho ajoelharam-se ao lado da cama enquanto o pai e eu colocamos nossas mãos sobre a cabeça da garotinha. Fomos guiados pelo Espírito de Deus. Sentimos-nos humildes diante de seu poder. Senti as lágrimas correrem pelo meu rosto e caírem em minhas mãos colocadas na cabeça daquela linda filha de Deus. Falei sobre as ordenanças eternas e a exaltação da família. O Senhor inspirou-me a exortar a família a entrar no sagrado templo de Deus. Ao final da bênção, soube que tal visita ao templo fora planejada. Fizeram-me perguntas relativas ao templo. Eu não ouvi nenhuma voz celestial, nem tive uma visão. Ainda assim, vieram-me de forma claramente as palavras: Mencione a revista New Era. Olhei para a cômoda e lá estavam os dois exemplares extras da edição da New Era sobre o templo. Entreguei um exemplar para a filha e o outro para os pais. Nós as examinamos juntos. A família despediu-se e novamente o quarto ficou silencioso. Uma oração de agradecimento foi feita tranquilamente e, mais uma vez, determinei-me a sempre incluir a oração como parte da vida. Minhas queridas irmãs, não orem por tarefas à altura de sua capacidade, mas orem por capacidade que esteja à altura de suas tarefas. Então, o desempenho de suas tarefas não será um milagre. Vocês serão um milagre. Orem com convicção. Finalmente, sirvam de boa vontade. Vocês são uma vigorosa força para o bem, uma das mais poderosas de todo o mundo. Sua influência estende-se para muito além de vocês mesmas e de seu lar, e toca as outras pessoas de toda a Terra. Vocês estenderam a mão a seus irmãos e irmãs através das ruas, das cidades, das nações, dos continentes e dos oceanos. Vocês personificam o lema da Sociedade de Socorro: a caridade nunca falha. Vocês estão naturalmente rodeadas de oportunidades de serviço. Sem dúvida, às vezes, vocês identificam tantas oportunidades que sentem meio oprimidas por elas. Por onde começo? Como posso fazer tudo isso? Como escolher, dentre todas as necessidades que encontro, onde e como servir? Com frequência, pequenos atos de serviço são tudo o que é preciso para erguer e abençoar outra pessoa. Uma pergunta sobre alguém da família, algumas palavras de incentivo, um cumprimento sincero, uma pequena nota de agradecimento, um telefonema rápido. Se formos observadores e atentos, e se agirmos de acordo com a inspiração recebida, podemos realizar muitas coisas boas. Algumas vezes, claro, precisamos fazer mais. Soube recentemente do serviço amoroso prestado a uma mãe quando os filhos eram muito pequenos. Com frequência, ela se levantava no meio da noite para cuidar de seus pequeninos, como as mães o fazem. Constantemente, sua amiga e vizinha do outro lado da rua vinha à casa dela no dia seguinte e dizia: "Vi as luzes acesas durante a noite e sei que você estava cuidando das crianças. Vou levá-las lá para minha casa por umas 2 horas, enquanto você tira um cochilo." Essa mãe conta: "Eu ficava tão agradecida por sua oferta que demorou muito para que eu percebesse que se ela vira a luz acesa, minha luz acesa durante a noite, é porque estava cuidando de um dos seus filhos também, e que precisava tanto quanto eu de um cochilo. Ela me ensinou uma grande lição, e desde aquela época, tento ser tão observadora quanto ela em buscar oportunidades para servir outros." Incontáveis são os atos de serviços oferecidos pelo grande exército das professoras visitantes da Sociedade de Socorro. Alguns anos atrás, ouvi falar de duas delas que ajudaram uma viúva angustiada, Angela, neta de um primo meu. O marido de Angela e um amigo dele foram andar de snowmobile e morreram asfixiados sob uma avalanche de neve. Cada um deles deixou a esposa grávida, no caso de Angela, do primeiro filho, e da outra, não apenas grávida, mas também de uma criança de menos de 3 anos. No funeral do marido de Angela, o bispo contou que, ao saber do trágico acidente, ele foi imediatamente até a casa dela. Logo depois de chegar, a campainha tocou. Abriram a porta e lá estavam as duas professoras visitantes de Angela. O bispo disse que observou enquanto elas expressavam sinceramente seu amor e compaixão a Angela. As 3 mulheres choraram juntas, e ficou claro que essas 2 excelentes professoras visitantes se importavam muito com a Angela. Como talvez somente as mulheres conseguem, elas mostraram gentilmente, sem que lhes fosse pedido, exatamente a que ajuda poderiam dar. Que elas ficariam ao lado de Angela durante todo o tempo que ela precisasse, era óbvio. O bispo expressou profunda gratidão por saber que seriam uma fonte real de consolo para ela nos dias que se seguiriam. Tais atos de amor e compaixão são repetidos continuamente pelas maravilhosas professoras visitantes desta igreja. Não apenas em situações tão dramáticas como essa, mas tão genuinamente, apesar de tudo. Louvo aquelas que, com cuidado amoroso e preocupação compassiva, alimentam o faminto, vestem o nu e alojam o que não tem um lar. Aquele que percebe a queda do pardal não deixará tal serviço passar desatento. O desejo de erguer, a boa vontade em ajudar e a bondade para doar vem de um coração repleto de amor. Sirvam de boa vontade. Nosso amado profeta, o presidente Gordon B. Hinckley, falou o seguinte sobre vocês. Deus plantou nas mulheres algo divino, que se expressa com uma força serena, com elegância, paz, bondade, virtude, verdade e amor. Minhas queridas irmãs, que nosso Pai Celestial abençoe cada uma de vocês, casadas ou solteiras, em seu lar, em sua família, em sua própria vida, que vocês mereçam a gloriosa saudação do Salvador do mundo. Bem está, servo bom e fiel. Oro ao abençoá-las. E também a maravilhosa esposa de James E. Foss, irmã Ruth, que está aqui hoje à noite, e sua família também. Em nome de Jesus Cristo, amém.